Gravando, Ma. Oi!
Não vamos repetir como a gente começou essa ligação hoje.
Não.
Porque a gente não quer assustar o gatinho de novo.
Pois é, porque o gatinho achou que era um miado pra ela. Ou as pessoas iriam achar que era quem me abrindo podcast, né? Né, filha linda? Ai, agora ela tá me atacando aqui.
Claro, né? Porque, gente, vou contar pra vocês. A Kame Cat é louca.
Ela
louca,
só é fofa nas fotos.
Entendeu? Ela só é fofa porque vocês a veem normalmente inanimada, entendeu? Paradinha, quietinha na foto. Ela pula, ela vem pra cima de você e pula na tua cara. Sem o menor aviso, ela é louca.
Ela gosta de dar beijos e abraços. O problema é que ela não tem muito tato. Então, na maioria das vezes, são mordidas e arranhadas.
Eu não sei, gente, o que você coloca na água desse gato. Mas olha, ele é muito louco.
Ai, gente do céu.
E aí, querido?
Ó, já queria abrir esse podcast dizendo que eu não consegui ver o quarto episódio de The Good Wife. Estou muito sentido, tá? Estou muito sentido.
Foi
queria
episódio.
Ter feito isso ontem, mas não deu tempo, minha vida é muito corrida.
Olha, eu vou falar, não vou dar spoiler não, tá?
Tá.
Mas foi o episódio do babado.
Foi bafônico?
Foi do babado. E aí, quando no final você acha... Entendeu?
Ah, nem me conta, que eu já odeio saber essas coisas.
Não, assim,
que quando
tipo
no final você acha que tá calma, acontece alguma coisa, porque você já fica esperando.
É, então, mas assim, a Alice acha que vai dar, tipo assim, que tá tudo no lugar agora, ok, beleza, tranquilo, entendeu? Aí você fala, que merda. Entendeu? É isso, gente.
Ai,
mas não
ai,
é merda, assim,
The Good
assim,
Wife
tipo...
fazendo o que sabe fazer de melhor, né?
Claro,
reviravoltas.
Derrubando forninhos.
Eu acho que reviravoltas, assim... The Good Wife is the new ringer, né? Eles
mas
sabem fazer um...
Mas não é nem reviravolta.
Ai, a Kame.
Não é nem reviravolta, Bia. É que, tipo assim, é um... Você vai entender quando você estiver assistindo o episódio.
Estou ansioso,
é que tem um monte de bafão, entendeu?
O pior é pensar assim, depois que eu terminar de gravar esse podcast, eu tenho que trabalhar no programa ao vivo lá do canal. E aí, eu não vou conseguir ver The Good Wife hoje. E eu não vou acordar cedo pra ver The Good Wife, desculpa.
É, desculpa, Brasil. Nem por Alicinha a gente acorda cedo.
Não, eu vou ver isso amanhã de noite. Ou seja, minha vida não tá fácil, tá? Pra vocês saberem.
Não,
mas
tá,
eu queria compartilhar que, por outro lado, eu assisti The Walking Dead e pra mim foi o melhor episódio de abertura que essa série já teve. De qualquer temporada.
Então, gente, eu tava conversando com um amigo meu, né? E aí ele falou assim, você não viu The Walking Dead, você tá cagando, né? Eu falei assim, não, eu vi e tal, porque é meu contrato com box de séries, me obriga a ver, né? Qualquer lixo, né? Que faz sucesso. Enfim, whatever. E aí ele falou assim, foi bom, né? Eu falei assim, então, cara, foi. Foi muito bom. Só que o problema de The Walking Dead nunca foi season premiere, nem season finale.
É, foi o que eu falei pro Si.
O problema é o que vem no meio dos
o
dois.
O problema
entendeu?
É o filler. Eu virei pro Si e falei, cara, esse episódio tá fantástico. Pena que o próximo vai ser ruim, o de depois vai ser ruim, o de depois, de depois, e só vai ser bom quando tiver ou
quando
um break, ou quando tiver um fim, porque eles são ótimos pra isso, né? Tipo, o break de novembro, né? Do final de novembro.
Sim, exato.
Pras festas e...
Isso é que é traumático pros... Não pros fãs, sei lá, se é traumático.
Parece que
é
os caras de The Walking Dead pensam assim, olha só, a gente tem que exibir a série daqui até aqui. E daí vai ter uma paradinha aqui e depois a gente volta em fevereiro. Então, na verdade, a gente só tem que fazer 4 episódios. Os do meio, a gente vê o que a gente quer fazer.
Deixa o estagiário aí.
É, a gente faz a zoeira. O importante é a gente manter o público nesses.
Com certeza.
O resto pode fazer o que quiser.
Então, mas foi um episódio muito legal. Se bem que naquelas, né? Na hora que o Rick, entendeu? Eu sou Carol, entendeu? Eu sou poderosa, eu fui lá e salvei a galera. Na hora que Rick viesse me dar abraço, eu falei, queridinha, não sou tuas nega.
Eu também falaria a mesma coisa.
Entendeu?
Ainda levou a filha dele, né? Tipo assim,
sabe?
Ó, salvei tua vida e de tua filha.
Sabe? Tipo assim, depois que você tinha me largado no meio do nada, sozinha, tá? Sua bilumaguada.
Ele tinha
eu
que voltar de
fui
joelhos
lá
pedindo
salvei.
Perdão.
Claro, eu falaria a mesma coisa lá que o pessoal do debate pro Fidelix. Tipo assim, você tem que pedir perdão de joelho,
o Brasil.
Queridinha.
Você humilhou o Brasil, Rick.
Acho que é o mínimo, mas, né? Ok, né?
Nossa, Carol tava muito Luciana nesse episódio.
Tava poderosa,
diva.
Tava sambando na cara de todo mundo. Foi ótimo, gente.
Enfiou aquela bomba no gás, menina. Foi incrível.
Não é? Foi. Nossa, gente, foi tudo de babado esse episódio.
Não, e o Rick tomando a arma do cara depois atrás do carro e metralhando todo mundo por
não
trás.
É? Meu, e a. Mas assim, eu achei aquela cena do pessoal abatendo os caras igual abate, sei lá, galinha, porco, sei
eu
lá.
Eu saí, eu levantei, eu nunca assisti.
Gente, muito forte aquela cena.
Muito. E quase duas vezes eles matam o japonês, né?
Ah, eu sabia que eu não ia matar. Só tá quase falando, mata logo, caramba. Sabe, ninguém aguenta mais esse japa. Porque aí ele vai reencontrar lá com a
eu não quero que ele morra.
E vai ficar lá o romance de novo. Alguém tem que morrer, gente.
Agora, vem cá, vamos confabular sobre o futuro de The Walking Dead. Você já leu os quadrinhos, né?
Não, então, não li. Que passa? Que vem agora?
Então, tem
porque
uma parte no futuro...
Porque eu não entendi aquela cena final.
Tem, é que assim, ó, eu li faz tempo, tem coisas que se misturam na minha cabeça. Tem uma... tem um lugar que eles vão chegar e que vai ser um tipo de um... de um exílio, né, que fala. É um lugar seguro que eles podem ficar. O que eu achei que seria o terminal, e não era.
Certo.
Eles vão chegar nesse lugar, eles vão se estabelecer, vai ter alguns conflitos, beleza, tudo se resolve. Só que eles descobrem que, na verdade, aquele lugar tem que pagar tributo pra outro lugar, que é uma galera bem encrenqueira. E aí eles acabam arranjando encrenca com essa galera bem encrenqueira.
Claro, né?
Que essa galera bem encrenqueira não quer saber de nada. É assim, ó, vocês aí se fodem, vocês... é, tem que dar comida pra mim, vocês têm que vasculhar toda a região em volta de tudo, comida, medicamento, tudo, e vocês têm que dar uma parte disso pra gente, em troca disso a gente não bate em vocês, e se alguém vier oferecer algum risco, a gente defende vocês. E esses caras são do mal mesmo, aonde eles moram é tipo um puteiro, as mulheres que eles roubam, eles usam como escravas sexuais. Então o que, que eu acho que eles vão conectar com tudo isso? A menina que foi raptada, que sumiu, a loirinha, a Luna Lovegood, acredito que esteja nesse puteiro. Foi raptada e mantida como puta.
Sim,
e você viu que no terminal eles falaram assim, olha, aqui era bom, aqui era um terminal, era paz pra todo mundo. Só que vieram aqui, fuderam com a gente conseguiu botar esse povo pra correr, e a partir daí a gente não tá aqui mais pra ajudar ninguém. Eu acho que então o povo do puteiro... é,
foi
na verdade,
poder,
o povo,
né?
que no final você viu que aparece a mãe do cara sendo jogada de volta no container, acabou de ter sido estuprada, que é o Negan, que é um grande vilão, de muito pior que o governador, que eu acho que é justamente o cara que jogou ela dentro do container de novo. Eu acho que é isso que eles vão preparar para The Walking Dead.
Acho,
mas
que, acho que tem tudo a ver o que você falou. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu aquela ceninha depois dos créditos do carinha que eu achei que
vi,
tava
que aparece um
aquele cara, gente.
É, menina.
Não entendi
Fiquei...
nada.
Não entendi também. Ele não é o do piloto? Ou da primeira temporada, não é?
Não, não. Ele é um carinha que tava junto com a Michonne e o Rick e o filho do Rick lá. Não é? E aí, não sei o que acontece lá, ele fica numa cidade sozinho, só com uma arma.
Que o filho dele morreu, não era isso? Lembra de um cara do começo da temporada que ele tinha um filho?
Ai, não sei, só sei que foi muito babado ele de máscara, e aí uns símbolos desenhados nas árvores. Ai, gente, não sei, tá muito lost, assim, tá muito mistério, não
é,
gosto.
É, eu acho que é o, aquele personagem lá. É...
eu já, agora você já me confundiu mais ainda.
Não, eu acho que é o personagem que tinha um filho. Eu também fiquei confuso, eu preciso ler review pra lembrar disso. Aliás, quem tá escutando e já lembra quem é, já bota aí pra...
é, gente, explica pra gente que a gente é lesadinho mesmo, a gente não lembra.
E, mas cara, fiquei tenso quando eu vi. E aí também nas cenas dos próximos episódios eles já colocaram um personagem que é padre, né, que tem no...
sim,
nessa
exato.
Parte da história que eu contei, que eles chegam numa cidade que...
é, então,
um
a gente
dos
tem
personagens
que ver o que vai estar... que vai estar rolando aí, mas eu acho que o que você falou deve ser o que vai acontecer mesmo, porque faz todo sentido com alguns pequenos fatos que aconteceram ainda na quarta temporada, né?
Exato.
Vamos acompanhar. Agora, gato, você viu a estreia de Homelandia?
Vi, achei chato dormir.
Eu falei que o primeiro episódio era chato, te falei. Não, assim, não é que é chato, o começo é chato, depois aí pega um pouco. Mas você viu a cena desnecessária?
A da banheira?
Que banheira? Não, a do Queens trepando com a gorda.
Ah, mas ali era pra mostrar o quanto ele tá confuso, né, com quando tudo que tá aconteceu. Estresse pós-traumático, né, que fala.
Ai, gente, eu tive ódio da Carrie, porque... Por que eu não entendo as pessoas, entendeu? Porque tem gente que simplesmente não nasceu pra ser mãe e pai, ponto. Aceita isso no seu coração e viva bem. Não importa o que a sociedade diga. Entendeu? Que, ai, todo mundo tem que ter filhinhos, todo mundo tem que ter familiazinha. Não, gente, não tem que ter. Você tem que ter, assim, tipo, aptidão pra coisa, entendeu? E tava na cara
que ela ia fazer merda, né?
É, que ia dar caquinha. Aí ela não quer cuidar da criança, quase mata a criança, e aí fica arrumando emprego longe que não pode levar a criança e larga a criança com a irmã. Se eu fosse a irmã, meu, eu acho que eu matava essa mulher.
Não, eu também, mas tipo, a irmã também... Cara, já viu que não vai dar, já viu que fez merda, já viu que teve criança. O que a irmã pode fazer é o seguinte: ou pega pra criar ou bota num... pra adoção,
é, tipo,
né?
É, não tem muita opção.
É
mas
que
assim,
a Cle... é que foda, ela, né? É muito filha da puta, porque ela não quer ter essa responsabilidade de botar pra adoção,
não,
né?
Não, claro que não. Ela larga tudo, né? Até isso ela larga na mão da irmã, o que é totalmente injusto, entendeu? Mas a irmã dela foi uma idiota de ter aceitado... É que assim, tipo, é difícil julgar, porque assim, imagina, teu irmão tem um filho e leva pra tua casa, você não vai cuidar? É teu sobrinho,
exato,
sabe?
Exato.
É uma situação muito merda, entendeu? Por isso que eu fiquei com mais raiva dela ainda, porque eu me colocava na posição da irmã e falava, meu, eu não ia ter coragem de pegar meu sobrinho e não cuidar e largar. Só que ao mesmo tempo, porra, não é justo, eu não escolhi ter um filho.
Exato, é uma situação,
sabe? Tipo
bem...
assim, no caso dela, ela já tem os filhos dela, ela tem a carreira dela e ela tem que colocar tudo isso de lado porque a irmã é louca e teve um filho de um terrorista.
Mas daí você vê como o Homeland tá chato, né? A série não é sobre adoção e a gente tá discutindo isso.
É, então. Não, mas até que eu gostei, assim, dos rumos da série. Não achei uma estreia ruim, não.
Não, eu gostei, a dinâmica. Trouxeram o Sol de novo, tem esse esquema todo de agora a Claire ter descoberto que o chefe dela, na verdade, vendia informação, que também pode rolar outras coisinhas. Mas, e acho que o principal é daquele menino, né, do... que sobreviveu lá à explosão. Vamos ver no que aquilo vai dar agora.
É, então, é uma... E assim, é uma outra série, né?
É
não tem nada
série.
A ver com a Homeland que a gente viu até o ano passado.
Exatamente. É. Mas eu já senti que ela não tem tanto apelo quanto a Homeland original que a gente
assistiu.
Não,
imagina.
Né?
Não tem. Virou uma série qualquer de espionagem. Virou como uma The Americans, como uma outra que falava um pouco de espionagem, que eu esqueci o nome. Mas, tipo assim, virou uma série qualquer, vamos dizer assim. Não tem mais um mote, um diferencial, né?
Exato.
Que é uma pena, mas que, né?
É uma pena mesmo, porque, né, Homeland já foi uma das melhores séries da TV.
Já foi, na primeira temporada carregou esse título, né, mas...
Agora, menine, você viu Revenge?
Gente, eu vi Revenge até o episódio do domingo. Tô super up to date com Revenge, vi o segundo e vi o terceiro.
Gente!
Você viu o terceiro?
Eu assisti esse que passou domingo agora.
Gente... babado. Agora, falando do segundo, que eu não tinha visto, gente, só rolou babado. A francesa.
O segundo foi o melhor até agora.
Foi. A francesa armou pro irmão pra ele ser preso, entendeu? E eu espero que aquele homem não volte mais, porque o sujeitinho chato e feio.
E feio, né?
Volta.
Não, a gente não assiste Revenge pra ver gente feia, gente.
Exato, gente. A Charlotte tá, tipo assim, literalmente botando fogo no puteiro.
Charlotte Mini e Sofia Vergara, né?
Total.
Ela podia ser a Sofia Vergara jovem em...
Exatamente.
Modern Family.
É, se tivesse algum flashback, né? E, meu, Queen V recrutando David Clarke pra se vingar da própria filha. Achei isso de uma
foi foda. E, não, e ela com a espingarda lá na cara da Amanda.
Adoro!
Uma coisa meio Hatfield e McCoy, sabe?
Não, total! Total, muito
achei
engraçado.
O
mas,
ó,
esse episódio foi mais fraco, mas ainda foi. Assim, muito babadeiro, né?
Muito, muito. o David Clark já saiu de lá com alguma suspeita, né? Quando ele olhou pra cara da Amanda, acho que já deu alguma faísca de pera, não. Essa menina tem alguma coisa.
Tipo, espero, né, que a Biluzinha... Mas também a Biluzinha é, né? Não porque vou lá matar, entendeu? E vai, invade. Ela é louca, né? Ela é fugitiva e ela acha que ela pode fazer o que ela quer da vida dela, né?
Não, e eu achei que ele fosse chegar no quarto dela e ver o retrato dela pequena. Com...
Então, não, primeiro eu achei que quando a Emily fosse lá procurar a Charlotte, ela ia ver o cara, o David Clark. Primeiro eu achei isso. Aí não, beleza, a Queen Vee saiu lá toda trabalhada na espingarda, né, e botou a bichinha pra correr. Aí depois eu também tive essa impressão que o David Clark iria ver alguma foto, alguma coisa... dele
porque ela ganhou o porta-retrato, né, do Jack.
Então, exatamente, ia ficar tipo meio confuso, mas enfim, né.
Ainda tô curioso pra saber qual que é a do policial parceiro do Jack, aí tem, menina.
Então,
aí tem.
Porque eles não iam enfiar um policialzinho só
pra ser dupla dele, não.
Pra ser dupla dele, pra ficar apaixonadinho pela Emily, né? Porque você viu que ele tava chamando ela pra sair e tal, enfim.
Não, e assim, ficou bem claro que a Emily tá solteira porque logo ela já vai engatar com o Jack, né?
Eles estão deixando essa porta escancarada, né?
Não, porque se o Aidan ficasse vivo, não ia ter como juntar os dois.
Não. Então, não sei, né? Vamos acompanhar. Porque, assim, desde o início da série, era esperado que ela ficasse com o Jack, né?
Uhum.
Mas aí depois apareceu o Aidan, sei lá, porque cargas d'água e tal, enfim.
E até o Daniel mesmo, né? Teve um tempo que eu torci por aquele romance.
Né? Mas agora não mais. No more.
Gente, e o Daniel catando a louca no lobby do hotel?
Ai, adoro, gente, essas coincidências da vida.
Ali vai... Coincidência nada, ela ouviu a conversa dele com a Vitória, ela sabe que ele é filho do...
É mesmo, eu tinha esquecido dessa parte.
Aquela mulher tá tramando alguma coisa e dali vai sair ainda, viu?
Eu acho, entendeu? Que depois dela ter sido dispensada por Vitória pela segunda vez,
né?
A primeira foi fica aí no hospício que eu tô indo.
A terceira vai ser vem cá, vou matar teu filho.
Tipo isso, ela vai fazer alguma coisa pra fuder com a Vitória através de Daniel, né? O que
certeza.
Eu acho pouco, entendeu? Porque Daniel tá um ó. Entendeu?
Agora, olha só, teve uma coisa que aconteceu que a Vitória, quando tava lá conversando com a Charlotte e com o pai dela, David Clark, começou a falar que a Vitória fez um monte de coisa que, na verdade, a Emily fez, né?
A Charlotte fez.
Isso, desculpa. Começou a falar que a Charlotte fez coisas que a Emily tinha feito.
Aham. Uhum.
Daí a Charlotte já começou assim, não, mas mamãe, não fui eu que fiz isso, mamãe.
Mamãe, tá louca do cu, bicha velha.
Gente, que família mais complicada, né?
Eu acho que ela tá fazendo isso, tipo, pra... sei lá.
Ela tem que excluir que a Amanda Emily existe.
Sim.
Então ela vai transferir todos os fatos que culminaram na libertação do David Clark, na ficha limpa dele agora, né? A Charlotte, né?
Sim, até pra fazer com que seja mais fácil manipulá-lo em se vingar da tal da Emily, que é a destruidora, né?
Claro, mas o que eu não entendo é a Charlotte nessas, porque até então ela tinha atacado a Emily barra Amanda pra morrer num incêndio, e daí ela já tava arrependida que a mãe dela tava dando crédito pra ela de coisa que Emily barra Amanda tinha feito.
Mas ela já tava arrependida que ela tinha tocado fogo no puteiro também, você não viu quando a Vitória foi lá procurá-la? Que a primeira coisa que ela falou assim, ai mãe, eu fiz uma coisa horrível, eu fiz não sei o que,
verdade.
Blá, blá, blá. Ela é muito louca, gente, ela podia ter morrido no incêndio, que não ia fazer falta.
Agora, pontos altos do episódio, deram uma melhorada no cabelo do Nolan e da Margot, né?
Sim, verdade.
Que é o mais importante que a gente comenta por aqui.
Temos que comentar isso, porque foi muito importante, né? Acho que o pessoal ouviu o podcast, né, viu que a gente tinha ficado super insatisfeito e resolveu fazer alguma coisa, né?
Uhum.
Obrigada, produção, figurinistas da ABC, por terem ouvido os nossos clamores.
E, bicho, a gente não comentou o final de The Strain. Você tem que assistir isso escondido.
Eu tenho,
porque eu sei que você assiste acompanhada. Você assista isso escondido e finja surpresas na hora.
Eu vou assistir pro próximo podcast, porque... meu amorzinho volta de viagem na sexta-feira, então vai dar tempo.
Não vou falar nada, a gente deixa pra comentar no próximo, mas...
Claro.
Esse papo de que não vou falar nada era mentira, eu vou falar sim, coisas poucas.
Ah, gente, não! Não, porque senão não vai ter o que comentar.
Não, é simples, ó, eu fiquei fudido com esse final de temporada, não cumpri o requisito, porque, gente... Eu só quero dizer que ninguém teria a reação que os personagens tiveram mediante aquela situação. Foi ridículo.
Chega.
Só pra garantir uma temporada nova? Por favor, The Strain. Tava muito bem até esse season finale.
Cala a boca, cacete. Senão eu vou falar tudo de The Good Wife.
Ai, tô revoltada. Não cumpriu
o
requisito.
Vou contar todos os forninhos que caíram no episódio. Que saco.
Ai, sou todo original. Mas que faça bom aproveito desse
season
finale.
Meu carro é zero, que não é meu carro usado.
Faça bom aproveito.
Ai, adoro. Ah, então, sabe de todas aquelas 50.495.000 comédias românticas que estrearam?
Quantas vingaram?
Peguei Amor em Manhattan Love Story, me
julgue. Eu não vi essa, preciso ver. Eu não vi nem o segundo de Selfie.
Achei legal, gente. Então, já vi dois episódios dessa Manhattan Love Story. Tô achando fofa.
Ai, já vou agora na FNAC.
Sabe, tô achando
comprar.
Fofa. Porque não é aquela comédia romântica melada e tal. É muito engraçado porque passa os dois, assim, em situações tanto juntos quanto separados, né? E passa o que eles estão pensando. Mas não é aquela coisa chata igual acontece em How I Met Your Mother, igual acontece em A to Z, que fica explicando, não sei o quê. Não, são pensamentos rápidos, sabe? Tipo.
Entendi,
verbalizam, e tem uns que eles não verbalizam, verbalizam outra coisa. É muito engraçado, achei bem. Não é engraçado de ha, vou morrer de rir, mas é engraçado fofo, assim. Fora que o cara é uma delícia, achei ele muito bonitinho.
Agora estamos conversando, now you're talking. Vou atrás dessa delícia. Ó, eu queria fazer um elogio a The Mindy Project. Sei que você não assiste, sei que são poucas pessoas que assistem, mas, cara, tá muito boa essa série, viu? Eu amo os roteiros da Mindy, a atriz, né, que toca o projeto, ela é protagonista e faz o enredo da série também. É sensacional, cada dia ela tem uma piada mais bizarra do mundo pra você assistir. O dessa semana, o plot inteiro do episódio é que o namorado dela tentou comer o cu dela e aí ele começou a usar como desculpa que ele tinha escorregado. E aí ela foi investigar se os caras realmente escorregam na
estão transando. Deus, como assim?
Foi muito bom. Aí o cara, Mindy, qual é a coisa que você mais ama na tua vida? Ela falou lá o que que era. Aí o cara falou, aonde que tá isso agora? Ela tá em tal lugar. Aí ele falou, pois é, você acha que ele não ia saber onde ficava o negócio?
Gente, que ótima comparação, né?
E aí, como ela não quer perder o namorado, ela tenta fazer o que ele quer. Daí ela toma uísque com uns comprimidos. Então ela fica muito louca e começa a delirar. É incrível ela na cama. Aí mostra ela alucinando, né? Mostra a alucinação dela e corta pra realidade. Ela tendo as reações mais bizarras do mundo. Quem não assiste Mindy Project, acho que vale correr atrás, porque a série... Olha, não tem um episódio que eu não me divirta assistindo. Não é uma série que todo mundo vai gostar. Ela é meio 30 Rock, sabe? Tem um humor que é um pouco maluco. Mas eu acho que todo mundo vai ter as referências necessárias pra assistir e se divertir. É muito boa.
Agora, gente, já que eu falei de Manhattan Love Story, já que o Caio tá falando de outra comédia boa, que é The Mindy Project, eu tenho que falar da porcaria, que já era esperado, né, da tal da Mulaney, que é o novo Seinfeld. Gente, é ruim num grau, mas num grau que vocês não têm ideia. Muito ruim. Já abre com ele naquela cena clássica de Seinfeld, vestido de terno e gravata, fazendo em cima do palco fazendo stand-up. Já abre assim. Já abriu errado.
Já abriu errado.
Entendeu? Já abriu errado.
Não, primeiro que não tinha nem que ter isso, né? É muito datado, é muito óbvio que é. Já gera um desconforto, né?
Exato, e aí você vê, você fala, tá, vamos ver a piadinha do cara do stand-up. Uó. Idiota, besta, ridículo. Porque eu lembro de ver o piloto de Seinfeld e eu achei divertidinho a piada que ele conta no stand-up dele. Uhum. Entendeu? No piloto. Depois as coisas até ficam muito melhores, óbvio, né? É, mas no começo já era divertidinho e tal. Tinha um certo frescor, vamos dizer assim, né? Até porque era uma coisa, na época, nova. Uhum. Né?
É, isso.
Mas,
dá.
Gente,
coisas que só chegaram no Brasil nos anos 2000. Sim. E a gente achou que era novidade. Stand-up e frozen yogurt. Já tinha tudo em Seinfeld, gente.
Pois é, gente. Mas assim, é muito chato, gente, sabe? E aí tem muito... Eu não sei se é... Tipo assim, eles pecaram em tudo. Beleza, o cara, ele também faz stand-up, ele quer colocar isso na
série.
Essa
é uma boa coach pra definir a série. Né? Eles pecaram em tudo.
Não, tipo assim, eles... Além de ter essa coisa de stand-up, ainda tem aquela coisa assim, a amiga, né, maluca, que, tipo, é a personagem da Julia Louis-Dreyfus. Tem o cara meio gordinho, baixinho, que lembra o George. E tem o outro doido, que acha Kramer. Que é comediante também. E inventa uma piada que não tem nada a ver, entendeu? Mas que por um acaso do destino vira o maior sucesso. Entendeu? Que é tipo o personagem do Maluquets lá, do vizinho do Seinfeld, uhum. O Kramer. Então, assim, é muita coincidênciazinha, sabe? Pra...
Não, e é muito cedo pra trazer isso de volta, né?
Eu sei.
Deixa
que
passar Seinfeld... uns 60 anos, deixa ninguém lembrar mais do que é Seinfeld.
Tipo isso, né? Todo mundo que já...
Aí você lança Seinfeld e poucas morreu, pessoas vão falar, nossa, mas parece Seinfeld, né?
Né? Pessoalzinho que pegava os DVDs do avô, do pai, né, pra assistir e falava, nossa, lembra uma série que tinha na época do meu pai, do meu avô.
Exato.
Tem que ser assim, gente, porque não dá, e é muita coincidência.
É, isso só mostra o desespero da empresa televisiva americana, da indústria, né, televisiva americana, de ter algum material que no final nem bom é, né, é tão copiado que não tem como ser bom.
Não, muito, muito ruim. Muito ruim. Gente, eu não comentei até agora, mas eu vou falar rapidinho que Parenthood está em sua última temporada, entendeu? E tá bem bacana os episódios e tal. Aquela coisa, comercial de margarina, entendeu? Tudo dá certo no final, blá, blá, blá. E eu só espero que, por ser a temporada final, eles não venham me forçar a barra e matar alguém da família. Entendeu? Porque eu acho isso, esse tipo de recurso pra
muito
causar...
Muito Six Feet Under, oh, né?
É, sabe assim? Não precisa matar ninguém, gente. Tá tudo bonito. Ninguém morre naquela família. Pronto. Sabe? Não acontecem desgraças. Todas as desgraças que acontecem se resolvem. Entendeu?
Então é assim que é.
Eu vou sentir falta de Parenthood. Apesar de ser uma série que nunca vai mudar o mundo e que nunca vai ganhar prêmio e blá blá blá. Apesar de até a atriz ter sido indicada ao Emmy outro ano aí porque ela tava com câncer e gente com câncer sempre é indicado. Né? Então... Mas é uma série que eu vou sentir falta, entendeu?
Ai, gente do céu, eu nem vejo essa.
Tô ligada, você é...
Eu
você
vi é... o How to Get Away with Murder, você não tá assistindo, né?
Eu tô, querido. Claro que eu tô.
O que você achou do episódio mais recente? Foi o 3 agora ou foi 4?
Foi o 3. Ai, achei tudo muito babado, não entendi por que que o policial mentiu pra professora, entendeu? Porque a professora tava com suspeita de que o marido dela tinha matado a menina.
Ah, entendi, verdade.
Aí ele pediu pra investigar. Aí o cara foi lá e descobriu que o cara não estava onde ele falou que ele estava, que era numa palestra. E o carro do cara, justamente na noite que aconteceu o negócio, não ele não deixou lá no hotel e tal.
Eu tenho uma teoria sobre isso.
Diga.
Você notou que todas as cenas que a Viola, não sei das quantas, tava com o policial... Estava muito carregada a aflição da personagem. Tipo, era exagerado que ela estava cagando de medo e ela nunca é assim, né? a personagem dela.
Não, é.
Mas
não.
Quando ela tava falando com ele desse caso, ela sempre tava: Rosana, estou tremendo, Rosana. Então eu acho que ele mentiu pra ela, pra que ela não continuasse nervosa daquele jeito e ele tomasse as rédeas disso e passasse a investigar e tentar resolver esse problema sem que ela ficasse sabendo. O que não digo que faria. Faz o sentido, né, nesse contexto.
É, mas não sei se é por isso, não. Acho que tem outro babado por trás. Então...
Eu acho que é por isso. Agora, exageradíssima a interpretação dela. Muito. Ela é sempre fodona, sua melhor de tudo.
Super segura de si e tal.
E aí, né? Com outro cara, ela treme na base?
É, então. Então, eu acho que, de repente, ele até pode ter notado esse descontrole aí, né? E ter pensado assim, essa bicha tá pensando que eu sou trouxa. Entendeu? E ter achado que essa reação dela é forçação de barra, entendeu? Uhum. E tipo assim, eu vou falar pra essa bicha que eu não descobri nada, que tá tudo certo, porque essa bicha tá querendo armar pra mim. Não sei. Essa série não dá pra ter certeza, né? De muita
não,
coisa.
Você não sabe se é uma má atuação ou se...
É, exatamente.
Coisa ali, né? Ainda tá muito cedo pra saber. E, pelo amor de Deus, alguém ensina aquela mulher a andar. Ela não sabe andar de salto ou ela tá assada?
Gente, eu não sei.
Gente, ou não mostra mais ela andando.
Né? Não, não precisa, né? Porque a peruca, acho que deram uma arrumada. Uhum. Teve umas cenas que eu prestei atenção, assim, que parece que deram uma arrumada na peruca dela. Agora, o andar, gente, não sei. Será que ela tem a perna torta?
Não sei.
E a gente tá aqui gongando a mulher? Feio.
Ah,
isso.
Não sei. Eu fico irritado com aquele Dino Thomas no Harry Potter, o protagonista chato. Que também, aquela Rose Larsen, também não sabe o que quer, né? A menina que era do The Killing, que agora matou a. Entre aspas, matou a amiga e jogou na caixa d'água.
Adoro.
Que casinha,
ai,
né?
Gente, não sei. Só gosto que tem um menino lá, o mais bonitinho é gay. Adoro.
Ah, eu não acho ele bonito, não. Ai, o mais bonito eu acho que é o de barba, que é péssimo atuando.
Nossa, ele é um ó, gente. Ele fez a escola Ricardo Mac.
Nossa, ele só tá ali porque é bonitinho, né?
Com certeza, óbvio.
E a Paris que paga pau pro marido...
Gente, babado, né? Mas ela. Lembra que em Gilmore Girls ela teve um caso com um professor bem mais velho?
É, acho que pegaram
na
a referência.
Faculdade. Acho que pegaram a referência. E ela tá muito loira. Não, não, não gosto do visual dela.
Tá diferente,
jeito.
Né? Agora sim, ó. A série tem tudo pra dar certo, mas tá pecando muito com as atuações, né?
É, pois é.
O protagonista é meio morto. Tudo bem, as séries da Shonda sempre tem um protagonista meio morto.
Ele não é bem o protagonista é a mulher, né? Ele é tipo dos
então, amiguinhos. Então, ele é o herói da série,
qual?
Né?
É, vamos dizer assim.
E ela, apesar de ser protagonista, ela não aparece tanto assim também. É meio confuso, não dá pra entender muito bem. Mas vamos ver qual que é de How to Get Away with Murder.
Eu vi Stalker.
Não vi isso.
Gente, não é a pior coisa da Fall Season. É aquela série com o gostoso de American Horror Story, lembra? Da
primeira... Sei.
Então, com
que,
ele...
aliás, a gente não vai falar de American Horror Story aqui, porque tem um videocast lá no box,
exatamente,
né?
Gente? Por favor, falamos tudo e mais um pouco no videocast. E aí... E com a Maggie Q, né?
Ah, assim, que eu odeio.
Não é a pior coisa da Fall Season, gente. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, gente... Vou dar uma dica agora. Não usem, entendeu? Mesmo que a série fale de gente freak, entendeu? De gente meio louca, perturbada. Não usa a música creepy no final do episódio.
Que é essa clichê, música, né?
Essa música foi usada tantas vezes e é tão clichê que você pode ter feito uma obra-prima de piloto. Perde toda a credibilidade. Entendeu?
Verdade.
Não dá, gente. E eles fizeram essa merda numa gravaçãozinha lá, que óbvio que não é original, porque o cult da coisa, entendeu? É usar qualquer gravação que não a original, né? Mas assim, gente, não é a pior coisa. Acho que é mais um procedural da CBS que pode vingar, entendeu? Mas peca nesse aspecto aí. Não, não vai mudar o mundo de ninguém. Mas não é ruim, não. Só quero ver eles acharem tanta bizarrice, né? De gente perseguindo a outra. pra colocar nesses episódios
agora,
todos.
Agora, tem umas coisas que eu não entendo. O Dylan, que é o ator lá que fez o American Horror Story, né? Dylan Mac, não sei das quantas. Não é ele?
É, esse mesmo.
Ele falou que não ia mais fazer American Horror Story porque não queria se dedicar a projetos assim tão extensos. American Horror Story tem 13 episódios. Daí ele sai e vai virar protagonista de uma série da CBS que 22. Tem 22.
Pois
ou
é, gente.
Correndo risco de 24?
Pois é, gente. Né? Coerência pra quê, não é, Brasil?
Não entendo.
Não, não é pra entender, né? Não precisa ser coerente pra estar trabalhando na TV, não é?
É.
Agora, gente... Eu
não, agora é minha vez, você já falou.
Ai, que horror! Gente!
Eu quero falar de Grey's Anatomy.
Ai,
com seu fantástico...
falar disso, que...
Com
ai,
seu
que
fantástico
horror.
Plot da irmã gêmea negra da Meredith, que voltou, que era desconhecida por todo mundo.
Adoro.
Tá causando no Seattle Grace, que não tem mais esse nome. É Mark Sloan Memorial, sei lá como chama aquilo lá.
Grace Sloan
Memorial.
Essa porcaria dessa série que não acaba nunca sem o nome do hospital. Ai, gente.
Ai, gente, tá muito esquisito sem a Cristina, mas dá pra assistir ainda, porque a irmã do Derek tá fazendo umas participações bem boas. A minha reclamação é que não deviam ter tirado ela de Private Practice, deviam ter tirado a Kate Walsh. De novo, fica essa minha reclamação. Mas tá interessante ver essa questão da irmã gêmea negra da Meredith. Agora ela já descobriu que o pai dela é o Richard, o Tiff. A Meredith já descobriu que ela é realmente a irmã dela. E aí vamos ver no que vai dar isso, né?
Gente, mas 11ª temporada...
É, tá demais, né? Nossa. Mas tá gostosinha de assistir. Grey's Anatomy... Tem algumas coisas interessantes, bacanas.
Mas chega uma
só não aguento mais o drama das lésbicas. Pelo amor de Deus.
Mas, querido, sapatão é drama, querido.
Sapatão é drama. Mas se que elas ganham um spin-off, que aí eu não tô obrigado.
Se você procurar no dicionário a palavra drama, do lado vai ter uma foto de duas sapatânicas
ou brigando. Sinônimos. Sapatão, né?
Entendeu? Não, é foto, é ilustrado mesmo, entendeu? Chega a ilustrar o negócio.
Ah, mas, que chatice, gente.
Puro drama. Não me encaixo nisso, tá? Porque não tô obrigada, entendeu?
Eu acho que eles deviam explorar novas coisas, sabe? Ah, sei lá, Arizona tá fazendo parte de um tratamento que faz crescer uma perna. As coisas assim. Que deu uma explicação pra forma tão natural com que a atriz anda, né?
Eu acho que devia mandar a Arizona pro Freak Show, entendeu? E acabar de vez com o drama no Grey's Anatomy. Acabou, pronto.
Pois é.
Sabe?
Mas olha, que... Jessica Solange ia ficar muito desconfortável de ter outra cotoca lá.
Mas é uma cotoca única, entendeu? Ela é dupla.
É, ela é dois em um.
É, sabe? Ela não ia se sentir ameaçada.
Agora prossiga, que já estamos gravando tem 40 minutos e eu já falei de todas as minhas séries. Agora é com você.
Eu só quero falar da série que eu não assisti. Mas que
eu que bom!
Assisti. Não, só queria...
Então pera, que tem muito mais coisa pra eu falar se a gente vai falar de série que não assisti.
É, eu só quero falar se você ouviu falar, ouviu comentários da estreia de The Affair.
Ah, é falaram nossa... muito bem. Falaram série muito bem.
Do Joshua Jackson.
Isso, eu ouvi comentários muito bons, inclusive da Camis e do Bruno, do Ligado em Série.
É, então, tô aqui com o episódio, né, que eu peguei na FNAC, peguei já faz tempo, mas é essa coisa, né, tem que ver The Good Wife, tem que ver Revanche, tem que ver The Walking Dead, né, pra tá comentando, e não deu tempo de ver The Affair. E eu tô muito curiosa pra ver, porque eu tava vendo...
Essa.
Antes da estreia de todas as séries, assim, naqueles previews que rolam, eu tava vendo que era uma das séries que o pessoal de lá estava mais ansioso pra ver. Quem tinha visto o piloto, quem já tinha visto o piloto tinha gostado muito, tal, né? Então, assim, estou curiosíssima, estou em chamas pra ver.
Ai, gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Você viu que estreou um bar lá de séries na Augusta, né?
Sim, verdade, eu ouvi falar.
A gente podia marcar com o pessoal um dia pra ir todo mundo se juntar lá, pra ir falar de seriado?
Acho digno.
Um dia acho qualquer?
Um dia
vamos ver quantas pessoas ouvem o podcast até o final.
Né?
E E aí, se você tá ouvindo até agora, deixa um comentário aí. Depois eu também já mando um e-mail pra Camis, pro Bruno, a gente já combina todo mundo e faz um encontrinho lá pra falar de seriado, beber café, essas coisas tudo.
Essas coisas que a gente faz, né?
Né?
É isso, que acho que é isso. Chega de seriado, que eu tenho vida.
Chega por hoje, que eu tenho que pedir minha pizza ainda e me preparar aqui pra estreia do... O Infiltrado Web Celebridades. Gente, só queria dizer que o Infiltrado tá concorrendo ao Emmy. Querido... Muito em breve, vou poder dizer que, olha, a série que eu trabalho ganhou um Emmy. Eu espero poder dizer.
Desculpa, queridinha. Pois
então
é,
vou gente. Lá nessas, gente. Obrigado por ter ouvido, né?
É, gente, muito obrigada. Uma ótima semana para todos e todas, entendeu? E semana que vem a gente volta comentando.
Estaremos aí.
Entendeu?
Tudo. Seria... Não deixaremos passar nada.
Nada. Aliás, eu vi que já tem... Ah, eu vi uma outra comédia que chama Cristela, que é o O.
Ah, eu não sei qual que é. Essa dos latinos,
é
não é?
É, o
estreou Jane the Virgin também,
isso,
né?
Isso, era isso que eu ia falar. E eu já vi que tem disponível na FNAC Jane the Virgin. Aí eu vou baixar. Próximo episódio a gente comenta.
Isso mesmo, lindíssimas. E... Beijos, galera.
Beijos, Brasil.
Se cuidem, boa semana.
Até.